ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 23 de maio de 2023.
E vamos ao destaque do dia, gripe aviária.
Para evitar propagação de novos casos, Ministério da Agricultura declara estado de emergência zoossanitária por 180 dias. Luciana Vasconcelos.
Já foram confirmados 8 casos, 7 no Espírito Santo e 1 no Rio de Janeiro, todos em aves silvestres, o que não afeta a produção comercial.
E vamos explicar os impactos econômicos e os riscos da doença em humanos.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Vacinação contra a gripe atinge 26 milhões de brasileiros.
E campanha segue até o final do mês. Cleide Lopes.
A vacina contra a influenza está disponível para todas as pessoas maiores de 6 meses de idade.
Gerar emprego e renda e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente.
Iniciativa vai beneficiar catadores de materiais recicláveis da Bahia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O Ministério da Agricultura declarou emergência zoossanitária por 6 meses em todo o Brasil em função da influenza aviária.
A medida busca combater a proliferação do vírus no país.
A gripe aviária tem grande impacto econômico, já que muitos países impõem barreiras para comprar os produtos de origem animal de locais que tenham registrado casos.
A doença foi encontrada em aves silvestres no Espírito Santo e em uma ave no Rio de Janeiro.
No Brasil, não existe caso confirmado da doença em humanos.
No Brasil, os primeiros casos de gripe aviária foram anunciados em 15 de maio em 2 aves marinhas no Espírito Santo. Desde então, já foram confirmados 8 casos, 7 no Espírito Santo e 1 no Rio de Janeiro, todos em aves silvestres, o que não afeta a produção comercial. Mesmo assim, o Ministério da Agricultura determinou emergência zoossanitária por 180 dias. O objetivo é mobilizar ações para combater a doença. O pesquisador da Embrapa Suíno e Aves, Luizinho Caron, alerta os cuidados que os produtores devem tomar para evitar a propagação do vírus H5N1.
É importante monitorar para que as aves selvagens ou silvestres não tenham contato com as aves domésticas. Por isso, as aves domésticas, mesmo as de subsistência ou de fundo de quintal, devem estar protegidas, fechadas num galpão para evitar esse contato. Quanto menos aves expostas, menor a chance que o Brasil tem de se infectar.
Nenhum caso da doença em humanos foi confirmado no país. De acordo com o Ministério da Saúde, até esta terça-feira, 4 amostras de casos suspeitos aguardam resultado. 38 exames em pessoas que tiveram contato com aves doentes deram negativo para o H5N1. O risco de contaminação nas pessoas não é alto, segundo o médico Julival Ribeiro, da Sociedade Brasileira de Infectologia.
Vale salientar que, até o momento, que é importante saber, não existe uma transmissão sustentada entre as pessoas. Ou seja, a própria Organização Mundial de Saúde fala que é muito baixo esse risco nesse momento.
Portaria do Ministério da Agricultura também prorrogou por tempo indeterminado a suspensão de exposições, torneios, feiras e outros eventos com aglomeração de aves. Também mantém suspensa a criação de aves ao ar livre, com acesso a piquetes sem tela na parte superior. O Ministério da Agricultura orienta que as pessoas não recolham aves que estejam doentes ou mortas e acionem o serviço veterinário mais próximo. Para saber mais informações sobre a gripe aviária, você pode ir no Twitter ou no Facebook da Voz do Brasil. Reportagem Luciana Vasconcelos.
E segue até 15 de julho a 4ª etapa de vacinação contra a peste suína clássica em todo o estado de Alagoas.
A vacinação é gratuita. As doses foram adquiridas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.
A previsão é vacinar mais de 116 mil animais.
Atualmente, Alagoas conta com mais de 5.300 criadores de suínos.
O processo de vacinação vai ser realizado por mais de 60 vacinadores de uma empresa contratada com recursos da iniciativa privada.
A peste suína clássica é uma doença que causa grandes impactos econômicos e sociais devido às perdas diretas, principalmente por mortalidade de suínos e de produção, além de perdas indiretas por custos de controle, tratamentos e por restrições impostas por países importadores.
No Brasil, 15 estados são considerados zona livre da doença, sem casos desde janeiro de 1998.
Mais de 26 milhões de brasileiros já se vacinaram contra a gripe.
Mas o número ainda está abaixo da meta do Ministério da Saúde, que quer imunizar 90% da população.
A vacina está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade.
A campanha contra a influenza vai até o fim do mês.
A vacina contra a influenza está disponível para todas as pessoas maiores de 6 meses de idade. A campanha foi ampliada este mês para aumentar a cobertura vacinal contra a gripe antes do inverno, quando as infecções respiratórias costumam aumentar. A meta é imunizar 90% da população. A bióloga Cristina Santidecola foi hoje logo cedo a uma unidade de saúde em Brasília, porque sabe da importância da imunização.
A gente tem que se cuidar. Tem muito investimento, tem muita dedicação por trás de cada vacina. Há um tempo imenso de esforço financeiro e de profissionais, de cobaias trabalhando para que a gente sobreviva. A vida é preciosíssima. E a gente tem que se cuidar.
Até o final da semana passada, 26 milhões de pessoas já tinham sido vacinadas contra a gripe. Entre os idosos, um dos grupos prioritários da campanha, foram aplicadas 12 milhões de doses, o que representa 40% da cobertura vacinal. É bom lembrar que a vacina é a melhor forma de prevenção contra a gripe e está disponível de graça em todos os postos de saúde do país até o dia 31 de maio. Nesse dia, termina a campanha, mas as vacinas não acabam. Elas continuam reservadas nos postos de saúde à espera de quem não vacinou. Larissa Salles, responsável técnica de vacinação em uma unidade de saúde no centro de Brasília, comenta que a procura na capital está grande, mas é preciso chamar ainda mais as pessoas.
Desde quando o governo autorizou a vacinação para todo o público de influenza, a gente teve uma procura muito grande. A gente está querendo ainda chamar mais pessoas, porque a gente ainda está abaixo do esperado pelo governo, e até o dia 31 a gente espera que a população venha. Próximo sábado estaremos fazendo o dia D. Aqui, pelo menos na nossa unidade, vai ser de 9 a 5 e todo mundo vai poder fazer as vacinas disponíveis para a população, tanto de Covid e gripe, como as demais vacinas que precisam ser atualizadas.
E além da vacina, é importante tomar outros cuidados para evitar a gripe nesta época do ano. Lave as mãos sempre com água e sabão ou use álcool gel, principalmente antes de consumir algum alimento. Cubra o nariz e a boca ao espirrar e tossir e mantenha os ambientes bem ventilados. Reportagem Cleide Lopes.
Todos os dias, mais de 40 milhões de estudantes de escolas públicas de todo o país têm acesso à merenda escolar.
Para que a alimentação seja de qualidade, existe o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, administrado pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
A experiência brasileira está sendo compartilhada com países da América Latina em um evento que começou hoje em Brasília.
E que também premiou iniciativas de escolas públicas.
Marília Couto é diretora de escola em Alfenas, Minas Gerais. Com ela, crianças muito pequenas aprenderam no ambiente escolar a plantar, colher e entender que alimento bom é o que vem da terra.
Vamos até as propriedades rurais conhecer de onde vem o alimento que chega até a mesa de nossas crianças. Fizemos várias atividades também de plantio, de regação.
Já na escola da Edna Neves, em Parauapebas, no Pará, um projeto ensinou os alunos a colocarem a mão na massa e aprenderem de onde vem a merenda do recreio.
Nossas crianças trabalharam, fizeram tapioquinha, tiveram a oportunidade de fazer bolos também, bolos de macaxeira. Foi bacana.
Essas são duas das 20 iniciativas que foram premiadas na Jornada da Alimentação Escolar, promovida pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Além de premiar esses projetos, o evento reuniu autoridades no tema do Brasil e de outros 12 países da América Latina. Em destaque, as ações que contribuem para que nenhum aluno brasileiro tenha negligenciado o direito humano à alimentação ao frequentar uma escola pública. A presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, destaca o tamanho da política pública e da responsabilidade brasileira no tema.
O programa brasileiro atende a mais de 40 milhões de estudantes todos os dias. São 50 milhões de refeições servidas diariamente em mais de 140 mil escolas. Todos os avanços que tivemos ao longo de quase 7 décadas de atuação só foram possíveis por meio das parcerias. Parcerias entre União, estados, municípios, nossos irmãos da América Latina, do Caribe.
Outro destaque do evento foi a reinstalação do Comitê Gestor da Alimentação Escolar, que dá à sociedade civil a chance de participar dos rumos dessa política pública. O ministro da Educação, Camilo Santana, comemorou a volta do comitê.
Mostra o compromisso do FNDE, porque esse comitê tem a participação da sociedade civil, a participação dos governos, dos estados, municípios, e que para garantir a sua sustentabilidade, o seu fortalecimento, é fundamental a participação de cada ente federado, da sociedade civil organizada, para que a gente possa fazer, ter orgulho cada vez mais.
O ministro Camilo Santana destacou ainda que uma das primeiras medidas do governo Lula foi o reajuste de até 39% dos recursos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que passou de 4 bilhões para 5 bilhões e meio de reais. Reportagem Murilo Carvalho.
E escolas de todo o país poderão utilizar recursos do FNDE para a proteção de alunos e professores.
O dinheiro poderá ser investido em infraestrutura, equipamentos de segurança e capacitação profissional.
Os valores são do programa Dinheiro Direto na Escola.
A intenção é que o dinheiro seja usado para o enfrentamento e a prevenção à violência nas escolas. A própria resolução traz sugestões de como aproveitar os valores e sugere o investimento em infraestrutura tecnológica, por exemplo, como a instalação de sistema de controle de entrada e saída de alunos, a aquisição de equipamentos como câmeras e sensor de movimento e pequenas reformas, reparos e adequações nas unidades de ensino para garantir tanto segurança quanto o bem-estar de alunos, professores e colaboradores. E além de investimentos materiais, os recursos que estão disponíveis nas contas bancárias do programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, também poderão ser empregados em ações para garantir proteção às instituições de ensino, como cursos e oficinas. A presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, detalha.
Toda a parte de formação, de preparo dos nossos professores, das pessoas que trabalham nas escolas, preparação também dos nossos alunos, né, de que forma vão ser tratadas questões relacionadas à saúde mental, isso também pode ser de utilização desse recurso do PDDE.
A vice-diretora de uma escola pública do Distrito Federal comemora a possibilidade de melhorias que vão trazer tranquilidade para a comunidade escolar. Tatiane Sampaio Guimarães enumera os problemas de segurança na unidade, que fica em Samambaia, a 40 quilômetros de Brasília, como a presença de vigilantes apenas à noite e número insuficiente de câmeras de monitoramento.
No diurno, a gente passa praticamente todo o tempo sentindo essa falta de segurança, tanto com os pais, como os estudantes, como os próprios profissionais da escola, né?
Ivan Gontijo é especialista em educação, numa organização não governamental voltada para o setor. Ele aprova a medida do governo federal e ressalta que é importante também promover um ambiente, além de seguro, saudável e acolhedor nas escolas brasileiras.
A escola tem que ser esse lugar de acolhimento, de todo mundo querer estar lá, do lugar de se desenvolver, de concretização de projetos de vida.
Os recursos do PDDE e ações integradas destinam-se à cobertura dos custos, manutenção e pequenos investimentos para o funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas. O dinheiro deve ser utilizado respeitando os critérios de repasse e execução do orçamento do FNDE. As instituições de ensino são obrigadas a prestar contas dos gastos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou agora há pouco sobre o andamento das votações de projetos de interesse do governo no Congresso Nacional.
Ele disse que uma das prioridades é a aprovação do marco fiscal na Câmara dos Deputados.
A proposta é limitar os gastos públicos sem impedir investimentos em áreas consideradas fundamentais, como saúde e educação, e ainda reduzir a inflação.
A nova regra fiscal vai substituir o teto de gastos aprovado em 2016.
O teto determina que o gasto só pode ser equivalente equivalente ao orçamento do ano anterior, corrigido pela inflação, o que, segundo o governo, limita a capacidade de investimentos.
Padilha falou que a expectativa é que a votação do novo marco fiscal ocorra ainda esta semana.
Desde o começo eu tenho dito que existe um ambiente no Congresso Nacional para a aprovação do marco fiscal e eu acredito que esse ambiente foi reforçado pelo relatório apresentado pelo deputado Cajado, que é um relatório equilibrado, bem calibrado, que combina o esforço de responsabilidade social com a responsabilidade fiscal, que foi o centro do que foi apresentado pelo governo do presidente Lula. Então, um ambiente positivo que eu sinalizava que nós tínhamos na semana passada, temos também nesta semana.
Padilha comentou ainda que a medida provisória que trata da reestruturação do governo, como a recriação de ministérios e programas sociais, também está evoluindo no Congresso.
Segundo ele, o assunto pode ser votado amanhã na comissão mista que trata da MP.
Padilha lembrou também que o governo espera aprovar a reforma tributária na Câmara ainda no primeiro semestre, antes do recesso parlamentar.
Gerar emprego e renda e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de uma iniciativa que vai beneficiar catadores de materiais recicláveis da Bahia.
Brasil e Estados Unidos juntos no combate ao racismo.
Hoje, representantes dos governos dos dois países se encontraram em Brasília para retomar o plano de ação conjunta para eliminar a discriminação racial e étnica e promover a igualdade.
Na reunião, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, anunciou que um disque denúncia para casos de racismo vai ser lançado até o fim deste ano.
Um disque denúncia voltado para crimes de injúria racial deve ser criado no Brasil ainda este ano, segundo a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. O anúncio foi feito após a ministra comentar nesta terça-feira o episódio de racismo contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior na Espanha. Aniele Franco defendeu ainda que é questão de honra punir os responsáveis pelos ataques.
Foram notificados, a gente vai estar acompanhando e dando seguimento a tudo que a gente falou ontem, porque agora é questão de honra que a gente siga, para além de combater também, criando maneiras para que essas pessoas racistas sejam identificadas e punidas devidamente.
O novo Ministério da Igualdade Racial tem trabalhado em agendas de articulação internacional para fortalecer o enfrentamento ao racismo e pela equidade racial. Nesta terça-feira, a ministra Aniele Franco participou de uma reunião com representantes do governo dos Estados Unidos para discutir o chamado JAPER, Plano de Ação Conjunta para Eliminar a Discriminação Racial e Étnica e Promover a Igualdade. O objetivo é debater novas políticas de ações afirmativas, além de intercâmbios e trocas de experiências entre os dois países em diversas áreas, como educação, saúde e combate à violência letal. O Plano de Ação Conjunta foi assinado pela primeira vez em 2008. Em fevereiro, a ministra Aniele Franco esteve na comitiva presidencial brasileira que visitou os Estados Unidos para iniciar a retomada do JAPER. No mês passado, a ministra esteve em Portugal e na Espanha e firmou com os dois países acordos de cooperação e investimentos em políticas públicas de combate ao racismo e promoção da igualdade racial no Brasil. Reportagem Gabriela Noronha.
E em nota, os Ministérios da Igualdade Racial do Brasil e da Igualdade da Espanha declararam solidariedade incondicional ao jogador de futebol brasileiro Vinícius Júnior, vítima de insultos racistas no último domingo, durante partida entre o Real Madrid e o Valência pelo Campeonato Espanhol.
De acordo com o texto, os governos dos dois países condenam o racismo de maneira contundente e absoluta e também a violência que a prática gera, o que constitui grave violação dos direitos humanos, além de perpetuar desigualdades. Igualdade e discriminação na sociedade.
Brasil e Espanha exigem providências imediatas e insistem na obrigação de todas as instituições competentes responderem com o maior empenho contra todos os casos que ocorrem no esporte e que não podem ficar impunes, garantindo o acompanhamento, proteção e reparação das vítimas desses crimes.
Gerar emprego e renda para catadores de recicláveis e reduzir resíduos nos aterros sanitários e lixões.
Objetivos de um projeto de reaproveitamento de materiais recicláveis financiados pela Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.
Cooperativas no norte da Bahia foram selecionadas para receber um kit de reciclagem com equipamentos que vão auxiliar na coleta seletiva e triagem de resíduos.
A Codevasf atua em 14 estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, além do Distrito Federal, em ações relacionadas à agricultura irrigada, estruturação de atividades produtivas e oferta de água.
O projeto começou com uma série de visitas feitas em março e abril pela equipe da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf. O grupo visitou diversos municípios da região norte da Bahia. Durante esses encontros, a equipe identificou associações e cooperativas de catadores de recicláveis atuantes na região e conseguiu selecionar 10 associações que vão receber um kit com vários equipamentos para otimizar o trabalho de reciclagem. Edneuma Gonçalves é analista de desenvolvimento regional da Codevasf e está à frente do projeto. Ela conta que essa doação de equipamentos ajuda o meio ambiente e gera emprego e renda para a população.
Ele tem um componente importante, que é um componente social, porque isso significará um incremento da renda dessas famílias. São cerca de 300 famílias, né? E isso terá um impacto extremamente importante para esses municípios.
O kit de reciclagem que será entregue às cooperativas inclui prensa, empilhadeira, balança, embalagem para transporte de materiais, além de equipamentos de segurança, como botinas com biqueira de metal, luvas e calças de proteção. José Ivo dos Santos é presidente da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Juazeiro, na Bahia. Ele explica que a associação existe desde 2012 e conta com 14 cooperados que trabalham com a coleta, triagem e venda de papelão, papel, plástico, metais e eletrônicos que iriam para os aterros sanitários. A cooperativa foi uma das escolhidas para receber o kit. Para José Ivo, com o novo equipamento, vai ser possível aumentar a coleta de 37 toneladas de materiais por mês para 45 toneladas mensais. Além disso, com os equipamentos, os cooperados não vão precisar pegar tanto peso para retirar o material da rua.
Ele vai beneficiar na cooperativa tanto na logística da cooperativa em relação o cooperado não pegar peso mais para estar carregando o caminhão, né? Porque é que a gente pega na mão para botar os fardos em cima do caminhão. E com esses equipamentos, como a paleteira manual, vai nos levar, né? Vai nos estimular mais ainda, porque a gente não vai pegar peso.
Cada kit que será entregue foi avaliado em R$130 mil. O investimento total é de R$1.200.000. Todo o material será adquirido por meio de recurso próprio da Codevasf, por meio do Programa de Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado. Reportagem Márcia Fernandes.
Já está no ar o canal de denúncias para casos de preços abusivos nos postos de combustíveis.
O objetivo é garantir a transparência e assegurar o direito dos consumidores.
A iniciativa visa que a redução dos preços dos combustíveis vendidos às distribuidoras, em vigor desde a semana passada, chegue ao consumidor final.
Os registros dos consumidores vão ajudar no monitoramento de preços realizada sob a coordenação da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, com o PROCON de todo o Brasil.
Os consumidores poderão registrar as reclamações ou denúncias em um formulário online que está disponível na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública na internet, em gov.br/mj.
A Polícia Federal realizou hoje a 12ª fase da Operação Lesa Pátria contra os envolvidos nos atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília.
O objetivo é identificar pessoas que participaram, financiaram ou omitiram algo sobre os fatos ocorridos naquele dia.
Os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva e 4 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal.
Os envolvidos estão sendo investigados por crimes de terrorismo, associação criminosa, atentado contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, perseguição e incitação ao crime.
essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina imediato cumprimento da pena do ex-deputado Daniel Silveira.
STM condena coronel da aeronáutica por injúria racial contra soldado.
Proprietário rural é condenado a criar faixas de proteção para impedir incêndios em Minas Gerais.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o início do cumprimento da pena ao ex-deputado federal Daniel Silveira.
Em abril de 2022, Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo.
Ele já estava preso preventivamente por descumprimento de medidas cautelares impostas pelo STF.
A decisão do ministro Alexandre de Moraes leva em conta o trânsito em julgado da condenação e a anulação do indulto presidencial concedido ao condenado.
O Superior Tribunal Militar condenou um coronel da aeronáutica por injúria racial contra um soldado da mesma força.
A pena foi estipulada em 1 ano de reclusão. Neto Costa.
O coronel usou a expressão um crioulo fazendo economia, ao saber que o soldado estava fazendo o curso. A ofensa ocorreu no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo. Na ação penal, o coronel afirmou que houve erro de interpretação por parte da vítima e que não faria sentido o soldado ter ficado ofendido com a situação e, ao mesmo tempo, continuar conversando com ele por mais 10 minutos. O ministro José Barroso Filho lembrou que apesar de o Brasil ser formado por várias etnias, existe no país uma discriminação velada trazida por ofensas e comentários sem elegância a pessoas e instituições.
Tribunal Superior do Trabalho responsabiliza transportadora e contratante por queda de motorista do caminhão durante manuseio de carga.
Ele teve a perna amputada em decorrência das lesões. Milene Teixeira.
O profissional tinha contrato de trabalho com a Lena Transportes, mas prestava serviços para Construdecor em São Paulo. Para arrumar a carga, ele tinha que subir no caminhão a mais de 2 metros do chão, além de colocar restos de construção e os amarrar. A terceira turma do TST condenou a Lena Transportes a pagar indenização de R$ 80 mil por dano moral, R$ 30 mil por danos estéticos e pensão mensal vitalícia de 70% da última remuneração do motorista. A Construdecor foi declarada responsável subsidiária porque a relação entre as duas empresas era de terceirização.
Proprietário rural é condenado a criar faixas de proteção para impedir incêndios em Rio Acima, em Minas Gerais.
A ação foi iniciada pelo Ministério Público Federal após diversas obras realizadas no sítio do agricultor. Maressa Almena.
Por estar localizado dentro de área de preservação ambiental, o sítio do Parque Nacional da Serra do Gandarela precisa de autorização do gestor da área de conservação para obras como terraplanagem e construção de casas. Após diversas multas, obras embargadas e tentativas de conciliação com o proprietário, o MPF entrou com ação para obrigar o réu a criar faixas de terra ao longo da vegetação para prevenir a passagem do fogo. A justiça deu prazo de 30 dias para que ele faça os aceiros e, se descumprir, vai pagar multa de R$ 200 por dia.
Homem vai ser indenizado por autoescola após perda de prazo para obtenção de CNH.
A sentença fixou o valor de R$ 2.000 a título de danos morais. Marcelo Della Libera.
A sentença é da segunda turma recursal dos Juizados Especiais do TJ do DF. O homem celebrou contrato de prestação de serviço com a empresa a fim de tirar a CNH na categoria B. O cliente alega que a autoescola demorou a marcar as aulas práticas sob a justificativa de que os veículos e o simulador não estavam funcionando. Por causa da demora, ocorreu a perda do prazo para obtenção da CNH, que é de 1 ano após a abertura do processo. Os magistrados entenderam que houve quebra da expectativa e da confiança do consumidor e consideraram consideraram o fato de o homem despender de tempo e recursos financeiros para obter a CNH.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova e segue para a sanção projeto que garante exames de ecocardiograma fetal e ultrassonografias pelo SUS para gestantes. Em reunião conjunta, presidentes do Senado e da Câmara defendem a aprovação do novo arcabouço fiscal ainda neste semestre. Comissão aprova o uso de recursos parados na área de educação. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou hoje que um novo arcabouço fiscal proposto pelo governo terá votação rápida no Senado e defendeu a aprovação ainda neste ano da reforma tributária. Durante encontro com os presidentes do Senado e da Câmara, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou o diálogo e o compromisso do Congresso Nacional com os projetos relevantes do país. A reportagem é de Érica Christian.
Após reunião com empresários de diversos setores, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com o presidente do Banco Central, Campos Neto, e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a harmonia entre o Legislativo e o Executivo em favor do país e reafirmou que o novo regime fiscal, que vai limitar os gastos públicos, será votado rapidamente pelo Senado após a aprovação na Câmara dos Deputados, assim como a reforma tributária.
Nós cuidaremos de dar a esse projeto a devida celeridade, porque é muito importante, ainda nesse semestre, nós conseguimos entregar esse marco fiscal em substituição ao teto de gastos públicos, e o nosso grande anseio, que é o anseio da reforma tributária.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou o compromisso do Congresso Nacional com o país.
Um consenso em torno das duas pautas. Temos que votar o marco fiscal, temos que votar a reforma tributária. Não houve uma única voz dissonante a respeito da urgência dessas duas matérias para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
A alta taxa de juros também foi assunto dessa reunião.
Os governos estaduais e municipais devem distribuir o material escolar para os alunos das escolas públicas e as instituições de ensino ficam proibidas de exigir dos pais ou responsáveis a compra de material escolar de uso individual ou até coletivo dos alunos. É o que determina um projeto aprovado hoje no Senado, que seguiu para a votação na Câmara dos Deputados. A proposta é do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro. A relatora, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou que a obrigatoriedade dessa aquisição provoca constrangimento nos responsáveis e nos estudantes de escolas públicas.
Que não exista exigência de material escolar ou individual ou coletivo, como forma de que, em muitos casos, impedem a frequência e a permanência da criança na escola. Nós queremos não só garantir o acesso, mas garantir a permanência. Nenhum instrumento pode ser utilizado como forma de justificar a ausência ou constrangimento de crianças e jovens na escola.
A Comissão de Educação também aprovou o projeto que permite prefeitos e governadores remanejarem dentro da área de educação recursos parados por motivo de finalização ou modificação de outros projetos. Segundo a relatoria da proposta, estima-se que existem até 8 bilhões de reais parados nas contas de municípios e estados brasileiros. Hoje, a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe o uso de recursos transferidos pela União a estados e municípios em ações diferentes das previstas. Isso ocorre mesmo quando um programa fica inativo e os valores estão parados. Repórter Rodrigo Rezende.
A proposta é do senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe. A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, afirmou que não haverá retirada de recursos da área. Segundo ela, existem até 8 bilhões disponíveis.
Interessante esclarecer que Não se trata de usar recursos da educação para outras áreas, mas no fim diverso, hoje, por exemplo, nós temos em alguns municípios brasileiros montante que foi transferido para título de um determinado convênio, cujo objeto não se faz mais necessário, isso cerca a um montante de 8 bilhões parados nas contas de municípios e estados brasileiros. Então, é a permissão para usar dentro da área os recursos específicos para a educação.
Professora Dorinha ressaltou que a discussão sobre a destinação desses recursos parados já foi feita com diversos especialistas.
Essa é uma posição antiga, inclusive apresentada pelo FNDE em 2021, 2022, do chamado empossamento. São recursos que já estão nos entes federados, então o MEC já transferiu, o recurso já está lá, mas por alguma iniciativa o programa já não teve continuidade e os municípios têm o dinheiro parado e não podem utilizar no mesmo fim, que ou seja, na mesma área, a educação. Então a presente proposta seria para liberar os municípios ou, em alguns casos, os estados para usarem na mesma área do que foi pactuado. Então, só ação que pode ser variada.
O projeto segue agora para a análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Flávio Arnes, do PSB paranaense, criticou a postura do relator do novo arcabouço fiscal, deputado Cláudio Cajado, que inseriu no teto de gastos os investimentos em educação previstos no Fundeb e ainda do novo piso salarial da enfermagem. Arnes explicou que somente os investimentos previstos para este ano pelo Fundeb podem chegar ao redor de 50 bilhões de reais, o que inviabilizaria o teto de gastos previsto pelo governo federal. O senador paranaense informou que houve uma reunião de parlamentares com o relator do novo arcabouço, mas em momento algum ele se mostrou sensibilizado com a possibilidade de retirar esses valores da previsão de gastos. Flávio Arnes disse não entender a decisão do relator porque o parlamento trabalhou muito para que o Fundeb e o piso salarial da enfermagem ficassem fora do teto e que se resguardasse a valorização da educação e da saúde.
Do zero aos 18 anos, nada pode faltar em educação. Olha, retrocessos. Jamais. Queremos avanços, avanços principalmente em educação, saúde, educação que é o carro-chefe nosso.
A Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto que permite a infiltração de policiais na internet para investigar a exploração de crianças e adolescentes. De acordo com o texto, agentes de segurança ficam isentos de crime por não divulgarem a identidade. Os detalhes com Luiz Felipe Liasbra.
O relator, senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, afirma que essa infiltração vai atualizar o Estatuto da Criança e do Adolescente ao estabelecer mais uma forma de investigação.
É muito importante que a polícia possa contar com ferramentas modernas, dentre elas a possibilidade de infiltração de policiais nesses ambientes, nesses chats, para que você possa ter a produção de prova efetivamente aproveitada pela justiça. A identificação e a condenação dos criminosos. É um bom projeto que a gente espera ver também agora avançando na Comissão de Constituição e Justiça.
Na reunião, o projeto também recebeu o apoio da senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
Eu sou sobrevivente da violência sexual. Então, o papel do policial infiltrado dessa forma e agora estabelecendo aqui alguns critérios da forma como o senador está trazendo, eu tenho certeza que a gente vai avançar muito na busca de todos eles.
E o Senado aprovou e segue para sanção o projeto que garante a realização de ecocardiograma fetal e de ultrassonografias pelo Sistema Único de Saúde para todas as gestantes durante o pré-natal. A reportagem é de Pedro Pincer.
A proposta do então deputado e hoje senador Everton, do PDT do Maranhão, que garante a realização de ecocardiogramas e de ultrassonografias para gestantes na rede pública de saúde. O projeto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados. O texto determina que as unidades do SUS incluam no protocolo do pré-natal a realização do ecocardiograma fetal. A rede pública também terá que fazer pelo menos 2 exames de ultrassonografia transvaginal durante os primeiros 4 meses de gestação. O senador Everton destacou que a proposta vai prevenir problemas de saúde para a mãe e a criança.
que esse projeto ele possa virar realidade. Cada dia que se passa são mulheres que não têm acesso a um plano de saúde e que estão com dificuldade e não têm acesso a um exame tão importante quanto esse, que poderiam estar evitando problemas no futuro. Não só homenagem às mães no mês das mães, mas também a todas as crianças que merecem e têm o direito de ter acesso à vida e à saúde.
O projeto segue agora para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidentes da Câmara e do Senado têm encontro com o ministro da Fazenda.
Relator deixa demarcação de terras indígenas com o Ministério da Justiça.
Câmara realiza sessão solene em homenagem aos 80 anos da CLT.
Boa noite. Trabalhadores de plataformas digitais foram lembrados na sessão em homenagem aos 80 anos da CLT. A repórter Silvia Munhato acompanhou a solenidade.
Deputados, juízes do trabalho e sindicalistas que participaram de sessão solene em homenagem aos 80 anos da consolidação das leis do trabalho no plenário da Câmara afirmaram que os trabalhadores contratados por plataformas digitais querem direitos, mas não associam essas reivindicações à CLT. O presidente da CUT, Rodrigo Rodrigues, diz que alguns desses trabalhadores reproduzem o discurso de que a negociação é melhor que a legislação. Para Rodrigues, a lei deve ser um piso para a negociação.
O capataz deste novo patrão que não tem rosto é um algoritmo que exclui eles das relações de trabalho sem nenhuma justificativa. Uma das maiores queixas desses trabalhadores entregadores por aplicativo é a exclusão que eles sofrem das plataformas sem nenhuma justificativa dada pela qual ele foi excluído.
Rodrigo citou a experiência da sua categoria, a de professores.
Vários cursos estão sendo oferecidos em plataforma em que um professor fica 12, 14, 16 horas sentado diante de um computador aguardando receber um aluno para poder ganhar por alguns minutos que trabalha.
Também o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Correia, citou pesquisas de opinião que mostram uma rejeição desses trabalhadores à CLT como uma questão que merece ser investigada.
O que se tem visado é o desmonte de direitos sociais consagrados não apenas na CLT, mas na própria Constituição Cidadã de 1988. Tem-se buscado aniquilar a essência do direito do trabalho, corrompendo o seu sentido primordial, que é a proteção de trabalhadoras e trabalhadores em face dos abusos do capital.
O deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, um dos deputados que propôs a sessão, informou que está organizando uma frente parlamentar em defesa dos trabalhadores da economia informal. Ele afirmou que também deve relatar os projetos sobre trabalhadores de plataformas na Comissão de Trabalho.
E a CLT tem tudo a ver com isso? Porque a CLT que faz o combate ao trabalho escravo, a CLT que surgiu para garantir o mínimo de direito, para colocar no Estado brasileiro, como estrutura do Estado, o direito a sermos tratados bem, o respeito.
Rodrigo Rodrigues, da CUT, defendeu a revisão da reforma trabalhista de 2017, porque os trabalhadores, por exemplo, não querem mais acionar a justiça em busca de direitos, com medo de ter que arcar com os custos da ação em caso de derrota. Vários convidados defenderam a justiça do trabalho, pois ao longo dos anos já existiram muitas tentativas de extinguir a instituição, repassando os casos para a justiça comum. A CLT foi criada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e tem 922 artigos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, cita dados de pesquisa Datafolha que apontam que 75% dos motoristas e entregadores de aplicativos preferem o sistema atual ao regime de contratação pela CLT.
Adriana Ventura destaca ainda manifestações ocorridas no domingo em Curitiba, no Paraná, em apoio ao deputado Deltan Dallagnol. Na visão da congressista, a Câmara precisa se posicionar contra a decisão do TSE e afirma que o mandato de um parlamentar que representa a voz de milhares de brasileiros não pode ser cassado dessa maneira.
Saúde.
Berlong Solano, do PT do Piauí, anuncia lançamento de edital do programa Mais Médicos com o objetivo de contratar 5.970 profissionais para atender quase 2 mil municípios. De acordo com o deputado, houve uma revitalização do programa com a criação de incentivos para médicos que queriam se especializar em medicina da família ou trabalhar em áreas vulneráveis e municípios pouco atraentes para estes profissionais.
Para Merlong Solano, as inovações são motivo de comemoração porque boa parte das doenças que afetam a população podem ser resolvidas com atenção primária e cuidados na fase inicial do adoecimento.
Agricultura.
Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, registra que os resultados da última Expo Agro de Dourados revelam que o agronegócio está em crise. O deputado informa que a edição desse ano registrou uma queda de mais de 50% nas vendas de veículos e maquinários comparada a 2022.
Rodolfo Nogueira alerta que essa situação vai refletir no valor dos alimentos e afetar o bolso de toda a população brasileira. Na visão do parlamentar, a decisão do governo federal de declarar guerra ao agronegócio, inclusive dando apoio a invasões de terras, vai prejudicar o país.
Política.
O relator da medida provisória que reorganiza a estrutura administrativa do governo, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, apresentou um texto preliminar com várias alterações na organização ministerial definida pelo presidente Lula no início do mandato, em janeiro. A MP deverá ser votada nesta quarta-feira na comissão especial, como informa Ana Raquel Macedo.
O relator acatou 62 das 154 emendas apresentadas, 37 delas totalmente. A votação do parecer na comissão especial está marcada para esta quarta-feira. A MP trata de 31 ministérios, ante os 17 da gestão Bolsonaro, e 6 órgãos com status de ministério ligados à presidência da República. Desses 37 atuais, 13 já existiam, 19 surgiram de desmembramentos, 2 foram renomeados e 3 criados. Segundo o governo Lula, a reestruturação não gerou aumento nas despesas. Entre outros pontos, o relator Isnaldo Bulhões Júnior decidiu devolver ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a atribuição pela demarcação de terras indígenas e quilombolas. Com a MP, o governo Lula transferiu a responsabilidade, antes do Ministério da Justiça, para o Ministério dos Povos Indígenas, criado em janeiro.
Eu acho que é muito mais lógico, eu acho que é até salutar para o Ministério dos Povos Indígenas, porque essa instrução processual de demarcação é o contraditório. Então, eu acho que o Ministério da Justiça continuará tocando esses processos com muito mais isenção, ouvindo todos os lados, como assim necessário se faz.
Isnaldo Bulhões Júnior também propôs no parecer a redistribuição das atribuições da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, vinculada pela MP ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Parte das responsabilidades passará ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a qual a Conab pertencia antes. Ainda de acordo com o parecer do relator, serão atribuições do Ministério da Agricultura a garantia de preços mínimos, à exceção dos produtos da sociobiodiversidade, e as ações sobre comercialização, abastecimento e armazenagem de produtos, bem como tratamento às informações relativas aos sistemas agrícolas e pecuários.
São pontos que atingem diretamente o agronegócio, que não tem a finalidade do trabalho, do incentivo da agricultura familiar, né, os objetivos fins, né, no caso da Conab. Então, a política agrícola abrangidos à produção e comercialização do seguro rural, a garantia de preços mínimos, a produção e divulgação de informações dos sistemas agrícolas e pecuários que é aquela questão do preço da arroba de boi, da saca, do mercado futuro.
Outra alteração na MP incluída pelo relator autoriza o Poder Executivo a tomar medidas para a extinção da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, já prevista em outra medida provisória. As medidas decorrentes do fim da FUNASA caberão aos Ministérios das Cidades, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e da Saúde. Editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia da posse neste terceiro mandato, a MP está em vigor e já teve o prazo de vigência prorrogado. O texto precisa ser votado pela comissão mista e pelos plenários da Câmara e do Senado até 1º de junho, ou então perderá a validade. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralf Machado, Ana Raquel Macedo.
De acordo com Daniel Freitas, do PL de Santa Catarina, os primeiros meses do governo revelam um perfil desorganizado e vingativo. O deputado analisa que há uma tentativa constante de destruir todos os avanços que foram alcançados pelo ex-presidente Bolsonaro.
Daniel Freitas acrescenta que o aumento de apenas R$ 18,00 do salário mínimo é um desrespeito ao povo brasileiro. O deputado também acredita que o novo regime fiscal proposto pelo governo libera a gastança e aumenta os impostos.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, destaca os problemas que, segundo ele, foram decorrentes da frente que apoiou a eleição de Lula, como a ingovernabilidade, o descumprimento de leis fiscais, as concessões a várias redes de comunicação e a volta da inflação.
Luiz Lima também defende a necessidade de reprovação do arcabouço fiscal pelo Congresso e a redução do número de ministérios. Segundo o deputado, só assim é possível ter responsabilidade em relação às gerações futuras.
Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, acusa o Partido dos Trabalhadores de hipocrisia ao ter em sua presidência uma mulher loira e branca. O deputado argumenta que a ideologia igualitária do PT serve apenas para julgar seus opositores.
Abílio Brunini acrescenta que a intenção do presidente Lula de indicar o advogado Cristiano Zanin para uma vaga no Supremo é mais uma evidência de que o partido não respeita as diretrizes que ele mesmo defende de garantir mais espaço para negros e mulheres.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, reclama da política econômica do atual governo e critica o aumento do déficit primário. O parlamentar cita os gastos com a manutenção de 37 ministérios para a compra de imóveis do Palácio da Alvorada e com viagens como exemplos da irresponsabilidade de quem gasta mais do que arrecada.
Maurício Marcon critica ainda a cassação do registro de candidatura de Deltan Dallagnol. O deputado espera que a Câmara dê uma resposta firme contra a decisão do TSE e que o povo retome as ruas pedindo democracia, liberdade e justiça.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, rebate as críticas da oposição de que o governo gasta em excesso e argumenta que a PEC da transição foi uma medida necessária para contornar a falta de gerenciamento do país. O deputado explica que investimentos em áreas como educação e desenvolvimento econômico são fundamentais para driblar o momento inflacionário global.
Joseildo Ramos destaca ainda a reconstrução da estrutura de fiscalização e sustentabilidade ambiental, além do retorno do Brasil ao cenário internacional. O deputado enfatiza a busca do presidente Lula em erradicar a fome e em trazer oportunidades ao país.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, se solidariza com o jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, pelos ataques racistas que recebeu durante um jogo da Liga Espanhola de Futebol. O parlamentar cobra das autoridades da Espanha medidas firmes contra o racismo.
Marcon também defende a aprovação da medida provisória que muda a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O deputado argumenta que a Conab desempenha um papel que serve principalmente aos pequenos e médios agricultores.
Renan Ferreirinha, do PSD do Rio de Janeiro, é grato aos eleitores que apoiaram sua campanha e destaca sua trajetória pessoal ligada ao tema da educação. Segundo o deputado, ter conseguido uma bolsa para estudar fora do país o motivou a compartilhar esse tipo de oportunidade com outras pessoas.
Renan Ferreirinha ressalta a responsabilidade de assumir um mandato em Brasília. O parlamentar também menciona projetos relacionados à expansão da educação integral e ao apoio financeiro para a educação especial.
Justiça.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, acusa o Poder Judiciário de ter atuado de forma excessiva e destaca a necessidade da aprovação de uma emenda constitucional com o objetivo de estabelecer um mandato de 8 anos para os ministros dos tribunais superiores, a fim de evitar possível abuso de autoridade.
Delegado Marcelo Freitas acrescenta que também é preciso introduzir cláusula que permita que o Congresso suspenda decisões judiciais que extrapolem os limites da competência dos tribunais. O deputado sustenta que o parlamento é a instância adequada para a criação de leis.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, expressa sua indignação com o depoimento do general Dutra à CPI do 8 de janeiro na Câmara do Distrito Federal. Segundo o deputado, o ex-chefe do Comando Militar do Planalto assumiu publicamente que cometeu crime de guerra, envergonhando as Forças Armadas.
Cabo Gilberto Silva também critica a atuação do ministro Benedito Gonçalves, relator do caso de cassação de Deltan Dallagnol no TSE. Segundo o deputado, o ministro utiliza argumentos ilegais para a condenação.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, considera injusta a cassação de Deltan Dallagnol. O deputado acredita que falta independência entre os poderes da República e condena a decisão do TSE de punir um deputado, segundo ele, sem provas concretas.
Delegado Palumbo também denuncia o que chama de submissão da Câmara a outros poderes. Ele conclama os eleitores a cobrarem ações do Senado para impor limites aos ministros do STF.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, critica a cassação do registro da candidatura de Deltan Dallagnol. O deputado afirma que Dallagnol está sendo perseguido por ter prendido corruptos.
No entendimento de Gustavo Gayer, o país passa por um momento de obscurantismo, em que aqueles que se posicionarem contra o governo serão perseguidos e poderão ser presos.
Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, apela ao Supremo Tribunal Federal pela não aprovação de pedido feito pela Defensoria Pública de São Paulo para descriminalizar o porte de drogas. Na visão do parlamentar, tornar lícito o consumo pessoal vai possibilitar que usuários entrem em escolas e em outros ambientes com drogas.
Osmar Terra lembra que a questão da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal já foi debatida e afastada de licitude 2 vezes pelo Congresso.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, avalia que o julgamento do Supremo sobre o porte de drogas é mais uma interferência do Judiciário no Legislativo. O deputado argumenta que já existe uma lei de 2006, aprovada no Congresso, que já diminui o enquadramento de penas para usuários.
General Girão acrescenta que descriminalizar o porte de drogas, além de beneficiar o tráfico, não tem efeito positivo na saúde pública ou no combate à dependência química.
Economia.
Fábio Garcia, do União de Mato Grosso, defende que o Brasil precisa de um regime fiscal sustentável, onde o gasto público seja menor do que a arrecadação. Para o parlamentar, somente esse fundamento é capaz de baixar o endividamento do país, aperfeiçoar o gasto público, gerar segurança jurídica e baixar a taxa de juros.
Fábio Garcia considera inviável aprovar um arcabouço fiscal que permita uma despesa extraordinária de 80 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Na opinião dele, nenhum plano fiscal deve obrigar o governo a gastar, mas sim a utilizar os recursos públicos de maneira eficiente.
Demonstração de sintonia, os presidentes da Câmara e do Senado se encontraram com o ministro da Fazenda para reforçar o apoio às pautas do novo marco fiscal e da reforma tributária. Acompanhe na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que as duas casas estão em sintonia com o governo federal para a aprovação do novo marco fiscal e da reforma tributária. Lira se reuniu nesta terça-feira com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os relatores das duas matérias na Câmara. Tanto o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia e relator do novo marco fiscal, quanto o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba e à frente do texto da reforma tributária. Arthur Lira ressaltou a importância do diálogo entre governo, Congresso e setor produtivo sobre os dois temas para melhorar o ambiente de negócios no país. Para o presidente da Câmara, as duas propostas vão trazer consequências importantes para o desenvolvimento do Brasil. Em pronunciamento à imprensa após a reunião, Lira reafirmou que a ideia do governo de rever pautas já aprovadas pelo Congresso nos últimos anos, como mudanças no marco do saneamento, a privatização da Eletrobras ou a autonomia do Banco Central, não terão respaldo no Parlamento.
Vamos focar nisso. A revisitação de temas que o Congresso votou há pouco tempo, elas têm que acontecer no âmbito do Congresso Nacional. É importante que a gente acalme esses ânimos dessas pautas, que efetivamente não terão eco nos plenários das duas casas. O governo ele tem sido informado disso.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a necessidade de criar um ambiente de responsabilidade com as reformas e reforçou o espírito colaborativo do Congresso com o governo nas pautas do novo marco fiscal e da reforma tributária.
Nós estamos todos no mesmo barco e queremos que esse barco chamado Brasil navegue sempre com compromisso com a sociedade.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou o consenso entre as duas casas sobre o marco fiscal e a reforma tributária. Segundo ele, os dois relatores têm a confiança da sociedade, do empresariado e dos trabalhadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.